nesse tempo de seca, parece que dobra a quantidade de pedido de serviço, né? Tava vendo ali nas mensagens, o pessoal pedindo caminhão de água pra baixar poeira, aí pega fogo num lugar que você tem que atender. Aí na zona rural tá faltando água, devido à estiagem a gente tem que atender também. Olha, nessa época de seca não tá fácil não.
Agora, ontem a gente teve alguns reclamos, de, principalmente de alguns bairros, onde o pessoal está sumindo, principalmente no bueiro, eles arrancam aquele ferro.
A grade para vender, né?
E aí fica entupido tudo aquilo ali. O que é que dá para se fazer quanto a isso, hein?
O pessoal da prefeitura, Oswaldo, eles estavam limpando esses buracos, estavam entupidos, colocando a grade onde o pessoal tinha roubado. Só que não dá conta, né? Você vem colocando, fazendo um serviço na frente, o pessoal vem estragando atrás. Roubando, aí a gente já verificou pessoas que varrem a frente da casa, vai lá no bueiro e joga as folhas. Outras sujeiras que é decorrente de entulho e material de construção que fica na sarjeta, na calçada. E quando vinha a chuva, né? Que agora faz tempo que não chove, levava esse material tudo para as galerias, acabava entupindo. Só que está sendo um trabalho de secar gelo. O pessoal da prefeitura está fazendo as grades, colocando, e na mesma proporção parece que estão furtando. Devido ao preço do ferro, então a bandidagem está vendo como é que está, né? Estão roubando fio, roubando até braço de iluminação pública, roubaram lá no conjunto Tonico Mateus, a coisa está feia, né?
Agora, não sei o que é que dá para se fazer com isso, né? Fica de mãos atadas, né? Vamos falar a verdade.
Verdade. O que está sendo colocado agora, o pessoal da prefeitura tem um cuidado maior de chumbar a grade para dificultar um pouco o furto. Só que não tem jeito. O pessoal vai com uma alavanca, vai com um pé de cabra e arranca aquele material, rouba de madrugada, ninguém está vendo, não tem como você cuidar da cidade inteira, né? A polícia também não tem efetivo para tudo isso aí, convenhamos. E só se algum morador ver, denunciar, mas é difícil. E esse problema não é só aqui não. Esses dias eu estava vendo a Folha de Londrina, também estão com o mesmo problema lá. E lá ainda estão roubando aquelas tampas de PV, que chama de esgoto, de água, aquelas tampas redondas, que aquilo lá é um peso monstruoso. E o pessoal rouba e vende. Para você ter uma ideia, nós recebemos a doação da Rumo, que é a empresa que toma conta aí da linha férrea. Eles estavam roubando trilho de trem na zona rural.
Isso aí.
Os caras foram, picaram os trilhos de trem num tamanho menor para carregar e estavam roubando. Então, tá difícil.
Agora, outra coisa. Aqui, lá no alto da cidade, nos seis bairros, foi feito um trabalho de limpeza e, de repente, já está tudo sujo de novo. Como é que vai fazer aquilo lá?
É
o chamado lixão lá do alto da cidade.
Lixão, ali já foi realizado acho que duas vezes a limpeza esse ano. Só que é assim, Oswaldo. O pessoal do Disque Entulho, a gente tem que ser honesto com eles. A maioria está jogando em outro local, que eles arrumaram um terreno para fazer esse descarte. E tem a entrada deles que eles levam lá no fundo, onde está liberado para colocar, para fazer o aterro, para depois a gente cobrir com terra. O que acontece, que eu já presenciei, é que a própria população leva no carro, leva em caminhonetinha e joga lá. E eles não entram lá no acesso para jogar, e joga na beira da pista. Aí vem outro, joga, como já tem que ele vai jogando. Daqui a pouco a beira da a rua está praticamente interditada
e
jogando
isso
material.
Isso já está acontecendo em outro ponto, que é o caso da João da Silva Cravo.
Também.
Ali, ao lado da Vila Carola, ali, as caçambas de esquentura vai e joga o lixo. E aí vem o pessoal e joga outro lixo. Ali está uma desgraça.
E acontece também o seguinte, né? O entulho de material de construção faz o aterro.
Sim, tudo
agora,
bem.
Agora, jogando sofá, jogando madeira, jogando guarda-roupa, móveis velhos, aí não tem jeito. E não tem como controlar, não tem como a gente vai ficar fiscalizando. Isso aí tinha que ser a população se conscientizar e dar um descarte de maneira correta. Porque vai fazer o quê? Não tem.
Na verdade,
acaba jogando em qualquer lugar.
Na verdade, tá virando dois lixão, né? Lá em
dois
cima, agora isso aí na João da Silva Cabo.
Você mostrou a imagem agora há pouco ali, o pessoal reclamando na Idelina Meneghel Rando ali.
Siríaco Russo.
Aquele trecho ali, onde era a academia do William antigamente, hoje é uma academia de dança, se não me engano. Eu passo todo dia ali quando, né, vai fazer a caminhada, vai dar um passeio. Você pode passar dia sim, dia não, tem entulho naquele lugar ali. Ou é caixa, ou é material de construção, ou é sofá velho. Eu vejo, peço pro Richard, o Richard quando não vê, ou às vezes já passou, pegou, você passa no outro dia, tem sujeira ali de novo. Então a população vai ter que ajudar, chamar a atenção do vizinho, denunciar. É, outro dia, por exemplo, o Richard me mandou uma foto e puxou a imagem pela câmera. A pessoa tirou, fez uma limpeza de uma casa, não sei se alugar, ou se ela alugou, o que, que era a questão, e jogou os móveis velhos em frente àquela faixa de pedestre levada no Banco do Brasil. Jogou de noite, era que amanheceu o dia, tava aquele monte de entulho lá. Aí ele puxou pela câmera, pegou a pessoa. E sabe o que, que é o pior? A pessoa era uma... Ela foi candidata a vereadora na eleição passada. Aí você vê a consciência da pessoa.
Ah, mas aí...
Aí a população de repente chega e fala, pô, olha que pouca vergonha, a prefeitura não tá limpando, mas não dá conta.
Mas é aquele ditado, se estão roubando é porque alguém compra também. Essas coisas que o pessoal
está falando. Aí...
Outra coisa que o pessoal está reclamando muito, porque tem algumas ruas que não está passando o caminhão do lixo, isso aqui já é... Já... Cadê aqui que estava aqui? Você falou do lixo agora aí, e é lógico que a responsabilidade da administração passa por tudo, né? A gente
Sim.
sabe que o Richard que mexe lá, mas tinha aqui uma rua aqui que disse que, olha, faz tempo, eles já faz, não passam para ver o lixo. Eu tinha visto aqui.
Passar o nome da rua, eu vou verificar o que está acontecendo.
É, alguma coisa está tá se intensificando. Outra coisa é a situação na Parque do Povo, que tem a pista de caminhada lá. A calçada está quebrada,
né?
Pessoa idosa
Isso.
caminhando. O que é que dá para fazer lá?
Ali Cleber? Tem uma emenda, um recurso do Álvaro Dias, se não me engano, de R$200 mil. O pessoal de engenharia da prefeitura, eles estão fazendo um projeto para apresentar. Essa semana nós até conversamos, porque o que a gente pretendia fazer com esse dinheiro não é o suficiente. Então nós separamos, deixamos esse dinheiro só para essas reformas, pintura e manutenção das obras que tem ali, inclusive daquela quadrinha de areia, e a parte da iluminação a gente vai fazer com outro recurso e colocar aqueles letreiros também, igual tem em outra cidade, Eu Amo Bandeirantes. Inclusive ontem, no final da tarde, fizemos uma reunião para definir o tamanho, a arte, para a gente poder licitar. Mas tão logo eles acabem o projeto, vai ser licitado aquilo ali. Porque a prefeitura só tem 4 pedreiro e não dá conta de fazer todo o trabalho que tem que fazer. Então acaba tendo que terceirizar empresas para realizar essas obras que são um pouco maiores. E com a iminência da volta às aulas, nós priorizamos os pedreiros para fazer os reparos nas escolas, né? Porque as escolas estão praticamente 1 ano e meio fechado. E tem muito reparinho para fazer nas escolas.
É aquilo que nós conversamos. A rua, ela é a Roberto Panderossi, tá? Que continua deixando lixo todo montuado na rua de novo. Lá na Vila IBC, o pessoal tá.
Tá, eu vou passar para o responsável para dar uma verificada.
Outra coisa, essa situação, o próprio prefeito, a gente estava conversando aqui, para tentar se fazer, ontem nós tivemos aí na Câmara uma reunião para o PSF, não tem jeito de se fazer uma lei para tentar aí se contratar, principalmente MEIs, para poder fazer esse serviço aí de pequena monta? Que é o caso de serviço de pedreiro, essas coisas, porque a gente fica dependendo, olha, vai fazer a licitação e demora 60, 90. Aí, de repente, até aquele, a calçada, se for esperar para tudo esse tempo aí, daqui a pouco já passa, que é uma
pior,
pena, né?
Pior
para
o município. Pois é, mas o pior é que não dá para fazer, Oswaldo. Tem que ser através de licitação e tem que ser, né? A empresa tem que ser no MEI, no caso, pode até. Ganhar a licitação, só que tem que ser feito através de licitação. A gente não pode, de repente, vamos supor, fazer um cadastro, 10, 15 pedreiro e para fazer esse serviço. Porque qual que é a preocupação da lei? É evitar que haja um direcionamento para as pessoas. Então eles tentam barrar o máximo possível para não haver as irregularidades.
Se tem uma flexibilização nesse sentido, eu acho que não sei, deve ter uma forma de ter mesmo, porque eu acho que, né, já passou da hora isso, né?
Pois é, tem dia...
Tinha pequenas obras aí, não tem o que você fazer, ué.
Tem dia, porque às vezes até se depara com certas situações. Quebra uma peça de uma máquina, às vezes a peça é barata, mas não tem licitação. E você fica com aquele maquinário parado, a população padecendo, porque de repente precisa de um serviço, mas você não pode fazer. Ou você paga do bolso, porque o município ir lá e comprar... fazer a transferência para o dono da loja e pegar a peça, infelizmente a gente não pode fazer. Infelizmente é a legislação, a gente tem que seguir, tem o lado bom, tem o lado ruim, mas infelizmente é assim. Dentro da maneira do possível, está sendo feito os projetos, né, porque tem muita coisa para obra, por exemplo, o cemitério, Sim. Foi uma das prioridades, porque o pedido do prefeito era para que o cemitério tivesse pronto essa reforma no dia de finados. E essa semana já iniciaram as obras, então já é um trabalho a menos. Não vai fazer.
Aí dos quatro pedreiros que tem que cortar os quatro lá.
Não, não.
Ah, lá tá.
Foi
a obra
licitado, obra licitada. Licitada. Os pedreiros estão só nas escolas, por conta da previsão de volta às aulas, né? Também não dava para fazer desde o começo do ano. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas desde o começo do ano não fizeram, por quê? Porque não tinha licitação de material de construção. Na medida em que está sendo realizada as licitações, a gente consegue soltar o serviço. Ontem, por exemplo, foi realizada a licitação de um material elétrico, lâmpada, poste. Então agora, a partir da semana que vem, a gente já tem fornecedor para comprar. Às vezes você passa aí, vai ver uma praça com lâmpada queimada, falou, pô, mas 8 meses até agora não arrumaram? É porque não tinha a licitação. Você tem o dinheiro para comprar, mas você não tem a licitação feita. Que como venceu o ano passado, o ex-prefeito preferiu por não fazer. E daí quando nós assumimos, tínhamos que pegar do zero e fazer a licitação. Você faz uma previsão, vou dar um exemplo, essa licitação vai vencer em dezembro. 3 meses antes você já inicia uma nova licitação, para a hora que vencer a que estava em vigor, já entrar nova, você não ficar com nenhum período sem. Mas como houve essa troca de gestão, houve esse lapso e ficou muitas coisas sem licitação que estão conseguindo soltar agora. A questão do lixo, semana passada foi realizada a licitação de 2 caminhões novos de lixo, graças a Deus agora deu empresa, a empresa ganhou, já foi enviado para eles assinarem o contrato. Assim que eles assinaram o contrato, é passado para Paraná Cidade, né? Porque isso é uma operação de crédito. Assim que tiver liberado, nós já vamos pedir. E a intenção nossa é mudar o sistema de coleta de lixo. É fazer a coleta de lixo depois das 6 da noite, porque não tem trânsito. Eu acho que o serviço vai fluir melhor, porque não tem tanto movimento nas ruas. Não vai estar tão calor, você não vai desgastar, tem um desgaste físico do funcionário. E como o município está fazendo a coleta do lixo reciclado, que antes era a associação que fazia. Então, estava meio que escolhendo o que ia pegar, botava cupim outro, estava um rolo. Nós resolvemos, fizemos uma reunião e o prefeito falou, vamos reaver esse trabalho, a gente coloca funcionário da prefeitura para fazer a coleta do reciclado e vai lá na associação e entrega. E o que eles vão fazer aí depende deles. Mas então, já houve um aumento do reciclado e uma redução da coleta de lixo orgânico. Então o serviço está fluindo um pouco melhor. O que aconteceu essa semana, Oswaldo, é que quebrou o caminhão de lixo. Nós fomos buscar, o Claudici foi buscar a peça hoje, que o fornecedor entregou. No mais tardar, nas 4 horas da tarde, já vai estar consertado o caminhão e volta os caminhões ao normal. Creio que quando tiver esses 2 caminhões novos, a gente consegue sempre tirar um, fazer uma reforma, deixar sempre em dia os caminhões.
Outro problema desse negócio de lixo é aqui, eu estava dizendo aqui, um terreno na rua João Pedro, próximo à quadra coberta do colégio, e ali também o cara não vem se carpir, né? Jogam lixo, resto imóveis, entulho de construção praticamente toda semana. Né? E existe até uma propriedade da prefeitura por ali que o pessoal joga fralda, aquelas coisas ali. Né?
Pois é. Os terrenos institucionais, nós optamos por. Não vai dar para fazer tudo de uma vez, mas pelo menos vamos começar, para fazer o último tem que começar pelo primeiro, né? Nós vamos medir esses terrenos e vamos fazer a terraplanagem e fazer um plantio de gramas, ó. Vai ficar tipo um parque, uma praça, plantar árvore, pôr alguns bancos. Com isso a gente acha que vai evitar as pessoas invadirem o terreno, porque está tendo muito problema de terreno da prefeitura invadido, pessoas estão vendendo terreno da prefeitura,
o cara vendo todo o terreno
vendia, e o pior é que a pessoa era lá de dentro da prefeitura e estava vendendo e assinando documento.
Ixi.
Isso aí já está no Ministério Público, já foi, o pessoal pode passar lá para o Belleville, Julieta Lordani, que tem placa lá, obra embargada, é tudo terreno que está com rolo, porque ou era institucional, né, que é da prefeitura, ou é outros problemas que tiveram, e a gente está resolvendo agora, já está tudo cadastrado, enviado a relação para o Ministério Público, e nós, assim que recuperar esses terrenos, a gente vai fazer o plantio de grama e vai ficar um parque, né, uma área pública para as pessoas terem um lazer, e com isso a expectativa é que o pessoal pare de jogar lixo também, né? Porque é igual quando você vai numa cidade muito limpa, né? Você pega um chiclete, você fica com vergonha de jogar o papel no chão, porque a cidade está limpa. Agora, Você vai no lugar que está sujo, você jogar um papel a mais, um papel a menos, a pessoa não se incomoda. Mas eu acho que muito dessa mudança tem que partir da gente, né? Da população.
Agora, alguns pontos, que nem o pessoal aqui lá da Vila de São Pedro está dizendo, a quadra da vila está caindo. Que é que...
Quadra da vila está caindo.
E pode
pois é,
fazer estrago.
A parte do fundo da quadra foi construída sobre um banhado.
Sim.
E os dias que os engenheiros foram lá, eles falaram que é mais fácil, da forma que quem está, demolir aquela quadra e fazer uma nova do que tentar recuperar aquela lá.
Uhum.
Só que é assim, a quadra está interditada, a defesa civil já foi lá, já viu que em volta não tem perigo de se indicar em cima de uma casa, nada, e o terreno está interditado. Acontece que as pessoas quebraram o portão, quebraram o muro, estava interditado dentro da quadra e fica lá dentro, morando, usando droga, fazendo vários tipos de coisa. Aí se cair, né, não, tá interditado. E o bombeiro também fez uma vistoria lá, ele falou, olha, do jeito que tá, se não tiver gente entrando, movimentação de peso, não tem perigo de cair do dia para noite assim. Então, ali precisa de um dinheiro muito vultuoso, o valor, e tem que ser reformada a quadra inteira. Praticamente não dá para recuperar ela da forma que está.
O pessoal agora, está tendo aí a operação Tapa Buraco, o pessoal começa também a questionar outros pontos, né? O pessoal aqui da próxima Azumira, Escola Azumira, na Félix Rufino de Souza ali, deu uma solução para aquele problema daquela rua? Até agora está ainda... É porque ali é uma poeira danada, segundo o pessoal, né? E os moradores ali das chácaras ali também acabam sofrendo. E ali
não. Ali...
Se eu não me engano, aquilo ali não era um problema mais parte de área particular.
De área particular. Se for a área que eu estou pensando que passa em frente àquele empreendimento ali, uma tela, ali é área particular. E a prefeitura não pode construir em área particular.
Caso...
Abriram a estrada, né, e tornou-se uma rua. Por conta do uso, mas na prefeitura ela consta como área particular.
Aquela situação lá do Mário Sérgio, recap, vai ser feito lá ou não? Como é que tá? O pessoal está perguntando.
Licitação é dia 25. A licitação é dia 25.
Pelo município não tem como, Cleber? Pela nossa usina?
Nós temos condições de fazer. Acontece o seguinte, como vem recurso federal, o município não pode pegar esse dinheiro, pôr no caixa dele e realizar a obra por conta própria. Então, como é um recurso federal ou se for estadual, você tem que licitar. Você não pode fazer, a própria prefeitura fazer e ficar com esse dinheiro. O que nós estamos fazendo é, vamos começar, né, que é pequenos trechos, aí é com recurso próprio. Você falou do tapa-buraco, foi feito tapa-buraco praticamente na cidade toda, né? O SAAI abriu bastante buraco para localizar vazamento de água. Já deu início ao trabalho da pista de caminhada lá da Carmelo Comengo, já está a base praticamente pronta. Semana que vem, a expectativa é de iniciar aqui na Vicente Inácio Filho, tá? Esse trecho aqui que o SAAI mexeu, fazer a pavimentação dessa rua e a hora que acabar aqui, voltar lá para a pista de caminhada para fazer aquele asfalto. O pessoal já está elogiando bastante, você passa ali e vê que já deu uma diferença, né? Ficou praticamente 2,5 metros.
Ele quer fazer o elo ali saindo e vindo até o Parque do Povo.
Isso.
Né?
Só que aquele pedaço que passa do lado do Léo, que sai lá na estrada que vai para Itambaracá.
Ali vai gastar muito, de peixe, de pia de bicho.
Isso,
de
mas ali a questão é o seguinte também: aquela rua ali está sendo feito levantamento para ver se é do município, se existe. Mas a expectativa é fazer aquilo ali, é fazer aquele contorno todo, porque daí você dá acesso do Lago Paraíso até a Idelina e sai lá no Parque do Povo.
É. Agora, outra coisa que, pessoal, é a situação de iluminação. Eu tenho aqui que faz tempo que ele fala que sobre a Vila Maria aqui, que foi colocado luz de LED em alguns postes, na praça aí até que ficou boa, mas aí falta um poste, né? Vamos dizer assim, a falta desses postes de luz nas praças aí do SAAI, Brasil, Japão.
Então, mas é o seguinte, ó, eu tô até vendo que ligou várias vezes. Pra você pôr o poste, tem que o poste licitado. Uhum. A intenção é substituir esses postes republicanos. Esse poste
eu fiz. Essa rotatória aqui da Vila Maria aqui, não tem como dar um jeito ali?
Ali nós vamos fazer uma urbanização. Tem até uma ideia, mas esperar se concretizar, né? Porque ele cria uma expectativa e muda. Mas fazer ali algo que se torne um local de visitação, a ideia é essa. Já os postinhos que está faltando, na licitação de iluminação pública, está a licitação de postinho também, é um postinho de LED. Porque esses postinhos republicanos, ele é bonito quando ele é novo. Mas você vê que teve lugar que já esbarraram nele, tá todo torto, amassado, tem a ação do tempo, ele vai perdendo a cor. O bulbo dele, que é onde fica a lâmpada, ele queima com o sol, aí vai ficando amarelado. Por isso que não, a gente não está substituindo. A ideia é retirar esses postes e pôr um postinho de LED. A iluminação, o material de iluminação, a licitação vai ser dia 24 desse mês também. Para aí, assim que ser homologado, tiver a empresa para fornecer, a expectativa é voltar a colocar a lâmpada de LED na cidade, e dessa vez nós listamos também esses postinhos ornamental. É para colocar lá embaixo, onde foi feito aquele calçamento em frente à antiga Sagai, colocar ali na Carmelo Comengo, colocar no Parque do Povo, para substituir essas lâmpadas, esse postinho. Porque além do LED ser mais eficiente, a claridade dele, ainda ele gasta bem menos do que essas lâmpadas que estão aí hoje.
Por que que esses postes LED tem alguns que estão dando defeito e de repente, ou é o relé que não
é o relé. Funciona? Geralmente é o relé, é difícil dar problema na máquina, geralmente é o relé.
É porque tem alguns que estão nessa situação.
Tem, né? Uns que às vezes não liga, funciona, porque quando o eletricista instala, ele acende, hora que dá o start, ele acende e pronto, ele vai embora. Às vezes, com o uso diário, está acontecendo alguns, ou ele fica ligado direto, ou ele não liga. Quando acontece isso, ele só vai substituir o relé e daí volta a funcionar. O relé, tanto o relé como a luminária, ela tem garantia de 5 anos. Ah, tá. Então é feita a substituição. A gente até pede, assim, às vezes se tiver uma lâmpada...
às vezes fica ligado o dia inteiro, né?
Fica, e o município fica pagando por aquilo, né? Isso. Só que, assim, se o pessoal puder ligar na ouvidoria, informar, porque daí quando a empresa vem, ela vem em média 2 vezes por semana, faz a manutenção. Porque pra gente tá verificando isso, quando a gente passa e vê, eu anoto, né, e depois peço pra arrumar. Mas pra gente tá fazendo essa ronda à noite, às vezes fica meio difícil.
É, porque eu tenho aqui vários pessoal ali na Ana Rosa que estão reclamando sobre isso aqui, que eu vi agora há pouco, e algumas sobre luz, sobre poste, né?
Isso.
Vou descer lá para baixo, que olha, é tanta coisa aqui, gente, que não dá para fazer
tudo. Ah, não, você entrou questão de iluminação pública.
Não, tem um monte ontem, que vem coisa que vem aqui na...
Ontem teve um engenheiro que estava fazendo o projeto daquele programa de eficiência energética da Copel, né, que saiu o dinheiro agora, e o que aconteceu, Oswaldo? Ele fez um projeto inicial e passou para o responsável da parte de iluminação pública da gestão anterior. Quando eles começaram a colocar LED, eu não sei o motivo, colocou em vários pontos que estava no projeto. Então agora, para não perder esse recurso, vai ter que alterar o projeto. Então ontem ele veio fazer uma visita técnica e trouxe o levantamento de dados do município, e ele falou que o município já está com aproximadamente 50% de lâmpada de LED.
Uhum.
Então, esse dinheiro que a Copel vai liberar, mais o dinheiro que a gente tem, se tudo correr bem, eu creio que no final do ano que vem vai estar a cidade toda de LED. Porque já dá para fazer essa troca, somando o recurso da Copel com o que a prefeitura dispõe hoje.
Bom, voltando aí para o setor de pavimentação, o pessoal da Julieta Lordani, ali, eles até mandaram foto aqui, esse pedaço que está faltando aqui da Julieta Lordani.
Ali é particular também, por isso que não
particular
foi assaltado.
Particular também, né?
O pessoal pode
tá jogando em tudo.
Isso,
lá.
O pessoal pode verificar que havia uma manilha no meio da pista, em pé, que era um PV do SAAI. Nós passamos lá, informamos o SAAI, havia até batido um carro ali, eles abaixaram o nível da rua. Esse, um pedaço que encontra as duas ruas, vai ser asfaltado. Agora, esse que liga, acho que é o João Teodoro, Celso Fontes, o Julieta, ali é particular, por isso que a gente não pode fazer asfalto, porque ali tem um empresário, se não me engano, de Londrina, que comprou aquela área ali. Onde o pessoal joga entulho é da prefeitura. A rua para cima é particular.
A João da Silva Cravo vai ter iluminação de LED ou não?
Vai ter iluminação de LED.
Tá bravo lá, que essa semana já foram 3 roubos de hidrômetro.
Tá feio.
E falta de iluminação ali, tá escuro. Como eu quero,
só que é assim, ruas do isso, é assim, ó. Passaram alguns lugares, tá escuro aqui. Você até às vezes já passou, né? Já conversou no WhatsApp. Você vai no lugar, Oswaldo, às vezes não é que tá escuro porque não tem lâmpada. É que essa lâmpada é fraquinha demais, ela não clareia. Parece que a luminosidade dela não chega no chão. No meio da altura já para.
O pessoal da Bela Vista pediu poste lá na Pompeia. É aqui na Bela Vista e na Pompeia desde o ano passado. Aqueles postes foram pedidos lá. Tem alguma programação para Bela Vista, Pompeia ou não? de alguma situação?
Não, não tenho conhecimento.
É que não, está perguntando. Né, não foi... Fizemos pedidos aqui na Bela Vista e Pompeia.
É.
Será que até o final do ano vai chegar a iluminação de LED ali? Naquelas áreas? Na Bela Vista e Pompeia. Na
Bela Pompeia Vista... já foi feito.
Já foi
feito. A iluminação Pompeia. De LED já foi feito. A Bela Vista foi feito só um pedaço da parte de cima. A parte de baixo, assim que tiver a licitação, nós vamos colocar. Alguns bairros, às vezes a pessoa vai falar assim, ah, mas por que não fez tal bairro? Vou dar o exemplo do Ana Rosa e o Lago Paraíso. Ali está contemplado nesse programa de eficiência energética da Copel, então a gente não vai poder colocar. É, porque senão toda vez tem que ficar alterando o projeto. Então nós vamos esperar o engenheiro terminar, é feita a licitação e vem uma empresa colocar só onde está no projeto da Copel. E a gente vai fazer na outra parte para não dar problema.
É, e aí você vê o pessoal jogando lixo, né? Umas coisas, né? O pessoal filma e manda. É triste, né? É duro, né? Vamos falar bem a verdade, né? Você vê a situação do lixo e vê o pessoal.
Deixa eu dar só uma notícia, Oswaldo.
É.
Pra gente falar os problemas, né? Vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? É, ontem foi realizada a licitação de mobiliário pro asilo e pra PAI, certo? Tá meio fora de ordem aqui, mas eu vou passando. Dia 24, agora, é a licitação de material de iluminação pública. Pra você ver como que dá trabalho a parte de licitação, porque todo dia praticamente tem. Dia 25 é a licitação do asfalto lá do Mário Sérgio, para, né, fazer a escolha da melhor proposta para fazer a licitação de lá. Dia 30 vai ser feita uma licitação de playground para o CMEIs do município. Se não me engano, são 7 playgrounds que vai colocar nas creches do município. E dia 31 vai ser a licitação de um piso apropriado para colocar nos parquinhos. Porque você coloca bebezinho, né, criança que está engatinhando, você colocar no chão e piso, ela pode escorregar ou se machucar. Então vai ser feito a compra de um piso próprio para isso. Dia 8 de setembro vai ser feita uma licitação de mobiliário escolar para algumas escolas que está faltando mobiliário. Dia 26 do 8, de um micro-ônibus para a saúde. Isso aqui nós conseguimos listar só agora, se não me engano, é do Pedro Lupion, a emenda. Só para falar de todo mundo, né? Do asfalto é do Toninho Vancher. Esse caminhão...
Esse do Toninho Vancher já virou novela também, já faz uns 3 anos tá aí, né?
Mas quando nós entramos não tinha projeto, rapaz. Tivemos que começar o projeto do zero.
É que às vezes as pessoas falam assim, ó...
Quase perdeu.
É uma verba que está no governo, ó, foi rejeitada uma verba. É. Mas até lá vem, gente.
Ó, só para se ter ideia, esse caminhão pipa que chegou agora, que é uma emenda do Felipe Barros, é de 2019.
Bem.
Aí veio o caminhão pipa, a empresa foi licitado, a empresa... entregou e tinha uma reta escavadeira. A empresa que venceu a licitação da reta escavadeira, como demorou muito para comprar, quando venceu o contrato, ela não quis renovar, porque deu o preço.
Tá,
a pandemia disparou, ela falou, ó, nesse preço eu não entrego mais. Então nós vamos ter que licitar de novo. Mas só para você ter uma ideia, é de 2019 esse dinheiro. Ontem nós assinamos um contrato, é uma emenda do Álvaro Dias, é aproximadamente 280 mil reais.
Que é essa que vai ser usada na praça?
Não, esse é outro, esse é pro Sertãozinho. A melhoria da pavimentação do Sertãozinho. Aí depois os técnicos da parte de engenharia vai verificar se... Porque o asfalto tá muito caro, de repente fazer um calçamento...
Sertãozinho também, o pessoal tá bravo lá, que são comunitários, tá caindo as beiradas dele.
Tá caindo as beiradas, mas é a questão do pedreiro. Eu só tenho 4, eu mando nas escolas, né? E aquilo ali tá faz muito tempo já, porque em janeiro eu fui lá já tava daquele jeito.
E é que o pessoal fala assim, Oswaldo, mas como é que você sabe tudo? Não é eu que sei não, gente. É que
o tá tudo manda, ali. Né?
E eu não tô, e não dá pra gente entender tudo. Então quando passa um assunto e aí entra aqui, a gente volta.
Oswaldo, eu sempre falo pro Jair, eu falei, eu queria ter uns 20 pedreiros pra gente trabalhar, porque é uma satisfação quando você vai num lugar igual do Sertãozinho, que faz 2, 3 anos que tá abandonado daquele jeito, e você arruma e você vê a cara de felicidade das pessoas. Mas infelizmente a gente não tem. Só para voltar
aqui. A rampa do Menezes também tá difícil sair lá, não.
Do colégio?
É.
Vai ser feito. É porque lá, veja bem, é um serviço pequeno. A hora que os maquinários for para a zona rural, aí faz. Porque para mim tirar os maquinários daqui para ir lá fazer só isso, fica difícil. E como as aulas estão nesse impasse ainda, volta, não volta, a gente está só segurando para ganhar um tempinho. Mas assim que definir que vai voltar às aulas presenciais, vai ser feito. Não vai virar o ano, não. Foi, nós fomos na Receita semana passada e nós ganhamos 4 veículos da Receita Federal. Aí foi eu que lá desci, né? Porque tinha que assinar a liberação dos documentos. O doutor Reginaldo, que é o delegado da Receita Federal da Regional de Londrina. E a... como que é o nome da...
Genilda.
A dona...
Genilda?
Dona Genilda, né? Que é uma bandeirantense, né? Trabalha lá e gentilmente nos atendeu e escolheu algo melhorzinho para nós lá. Então são, é uma van, um veículo Doblô, um Voyage e um Celta. E estão até razoavelmente bem, é, o estado dos carros, e vai ser muito útil para a prefeitura. Foi licitado 4 veículos, provavelmente o prazo de entrega até dia 28. Então provavelmente esse final de semana ou segunda-feira já deve chegar os veículos. São 4 veículos zero que foram comprados com recurso próprio. Porque a situação dos veículos da prefeitura, Oswaldo, esses dias o pessoal da saúde foi para Santa Mariana, daqui a pouco ligaram lá, ó, vem buscar aqui, que o carro parou no meio do caminho. Então, tem que trocar muitos carros e tem muitos veículos que dá para arrumar.
Esse papo da Receita foi aquilo que o Reginaldo,
Reginaldo
delegado. César Cardoso, isso, teria feito naquele dia que veio fazer.
Isso, ele anunciou, correto. Né? Tá aí certo. Foi feita a liberação dos veículos agora. Dia 26, né, o prefeito já anunciou, creio que semana que vem ele vem aqui dar a resposta, a gente vai iniciar o programa Gabinete Itinerante, que é uma proposta que ele fez durante a campanha, e agora que a gente tem a maioria das licitações para poder trabalhar, porque não adiantava a gente ir num bairro e o cara pedir, ó, precisa trocar a lâmpada, você não tem a lâmpada. Então, a partir do dia 26 vai ser iniciado, ele já escolheu o bairro, vou deixar, né, ele informar. E a previsão é uma vez por mês ir num bairro e fazer. Aí a gente vai com tudo, troca de lâmpada, é, limpeza de entulho, de móveis que tiver na rua, não vai dar um, fazer uma geral no bairro. Isso.
Bom, outra coisa, pessoal, mas estão falando a falta de pedreiro aí. É, por que já não faz uma lei aí para poder contratar? Como foi feito ontem, foi passado pela Câmara, né? É, na sessão de ontem, é, sobre disposição de contratação de pessoal por tempo indeterminado para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público, conforme o artigo 37 da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município. Se contratar profissionais para a área de motorista. Não tem como incluir também pedreiro nisso aí?
Mas é a contratação emergencial, nesse caso, é uma emergência, né? Sim. Eles entendem que pedreiro
não é emergencial.
Não é emergencial. Porque ou você tem que ter o funcionário concursado, ou se for uma obra maior, você tem que licitar uma empresa para fazer. No caso dos motoristas, é que vários motoristas pediram exoneração, se aposentaram. Sim. E quando foi feito esse concurso em 2017, se eu não me engano, já não preencheu a quantidade de vaga.
Não, e o cara vinha também, eu falo bem a verdade. Isso aí, o cara veio, olha, eu vou trabalhar no prefeitura. Chegou lá, ele achou que é aquele mundo de maravilha. Ele achou que o salário era fantástico. Aí, de repente, passou o primeiro, segundo, terceiro mês e falou, o quê? Isso aqui não é pra mim não, tchau.
É.
Então, a verdade é essa, não. A gente tem que ser claro. O cara, agora me parece que vai ter um agrado nesse sentido aqui, pagar vale-refeição, aquela coisa toda, né?
É, vai ganhar igual o funcionário da prefeitura ganha, né?
Sim,
só que é um período emergencial, de 6 meses, prorrogável por mais 6.
Vai ter vale-alimentação.
É, melhora um pouquinho.
Já dá
um pouquinho mais atrativo.
Porque a maioria desses aí que foram embalados, esse aqui não vai ficar aqui.
Só para se ter uma ideia, Oswaldo, hoje nós temos 36 motoristas na prefeitura concursado.
Sim.
Se voltar às aulas hoje, a educação precisa de 20 motoristas.
Aí morreu.
E a saúde está utilizando hoje 13 motoristas, já era 33, sobra 3. Como é que a gente toca o resto da prefeitura?
Ah, tempo
por sim. Isso que foi feito esse emergencial, até a gente poder fazer concurso só o ano que vem. Por conta dessa lei 173, a gente não pode fazer concurso esse ano. Então, vai ser feito... Foi até bom entrar nesse assunto para a gente passar pro pessoal que vai ter uma oportunidade de emprego, né? Quem tiver experiência. São 10 vagas para motorista e 5 vagas para operador de máquinas, que também é outra dificuldade que a gente tem.
Também, né?
O contrato vai ser de 6 meses, podendo ser prorrogável por mais 6, porque o ano que vem tem que fazer licitação, concurso para esses cargos. Porque na medida que o pessoal foi aposentando, foi pedindo a conta, foi ficando vago.
Aí já não tem concurso nenhum, a verdade.
Não, nosso pode, né? Eleição é outro nível, é outra esfera.
Verdade.
Mas o pessoal fique atento aí no Facebook, a gente vai anunciar. no site da prefeitura, são 15 vagas de emprego. Quem tiver experiência de motorista ou operador de máquina é uma boa oportunidade agora para pelo menos, creio que vai tranquilamente um ano, né? Porque você não faz um concurso com menos de 6 meses. Então é uma oportunidade para quem está desempregado e tem experiência nessa área.
Bom, Cléber, olha, tudo que isso aqui está de verde aqui é que a gente não foi falado desde lá de baixo, então é muita coisa, é coisa que não acaba mais de perguntar aqui, mas não tem como perguntar tudo. Então, os que deu para a gente ir vasculhando assim ao ponto, a gente vai indo, tá? Mas se a gente começar aqui, ó, desde aqui, da hora que começou o jornal aqui para perguntar para você aqui, não tem como.
E a Secretaria de Administração, além de... praticamente é um guarda-chuva de todas as outras secretarias.
É que cai tudo ali, né?
Tudo passa ali, então... O secretário de administração tem que estar ciente de um pouquinho de tudo.
É, e como vai ter a inscrição? Quando é que vai ser
a
inscrição?
A lei foi aprovada ontem, não foi nem publicada.
É. Calma, tá.
Mas é...
Mais alguma coisa, Cléber?
É o quanto antes. Não, só queria agradecer a oportunidade de vir falar dos trabalhos que estão sendo realizados. Agradecer a confiança do prefeito Jaelcio e do Juba, né? Que desde o primeiro momento deu... A gente não faz nada sem consultar eles, né? Mas eles dão total amparo para a gente fazer o que a gente achar que é melhor para a cidade e para a população. Agradecer a oportunidade e colocar à disposição para quando precisar. A gente está aqui novamente para fazer essa prestação de contas.